De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo.
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência...
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Loja e 100.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
E nova linha Incrível Seara. Diversos pratos 100% vegetais com sabor e textura de carne.
Pensando em pedir um delivery? O grupo Sala VIP tem. Além das conhecidas pizzas da Sala VIP, agora você pode pedir a tradicional feijoada do Bar do Nico. E as deliciosas opções de massas frescas feitas diariamente no Nico Pasta e Basta. Tudo quentinho e lacrado pra você. Acesse o site gruposalavip.com.br e veja todas as opções. Grupo Sala VIP, sempre junto com você.
O inimigo é invisível.
With this invisible enemy, we don't want that.
Coronavírus.
Coronavirus pandemic.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril de 2020 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
O governo de São Paulo vai contratar 1.185 novos profissionais de saúde para atuar no combate ao coronavírus. Ao todo, serão 245 médicos, 840 técnicos de enfermagem, 50 fisioterapeutas, 30 oficiais de saúde e 20 assistentes sociais. Organização Mundial da Saúde lista 6 critérios para países que consideram flexibilizar isolamento social. Um dos itens estabelece que a transmissão da Covid-19 precisa estar controlada. E a Espanha começa a afrouxar as regras de isolamento adotadas por causa do coronavírus. Com isso, as pessoas que não podem trabalhar em casa poderão retomar suas atividades sob rígidos critérios de segurança. 116 pacientes recuperados da Covid-19 voltam a apresentar sintomas na Coreia do Sul. As autoridades do país afirmaram que o vírus pode ter sido reativado ao invés de os pacientes terem sido reinfectados. E morre aos 72 anos o cantor Moraes Moreira. A causa do óbito ainda é desconhecida e o corpo do artista foi encontrado no apartamento em que ele morava, no Rio de Janeiro. Agora são 4 horas e 5 minutos, está começando o Jovem Pan Agora e o repórter Rodrigo Viga nos atualiza sobre o andamento das obras dos hospitais de campanha do Rio de Janeiro. É com você, Viga.
Exatamente. Os primeiros hospitais de campanha aqui do Rio de Janeiro devem ficar prontos esta semana. Um da Prefeitura e outro do Governo do Estado. Do Governo do Estado, no Complexo do Maracanã. Vai ser o maior hospital de campanha aqui do Rio de Janeiro, com capacidade aí para aproximadamente 400 leitos de UTI. Se os respiradores comprados junto à China efetivamente chegarem. Um outro hospital de campanha do Rio Centro até terá mais leitos, 500 leitos, porém somente 100 para pacientes que precisam de UTI, de CTI, precisam eventualmente de intubação, de uma internação mais intensa. A Prefeitura do Rio de Janeiro se programou para fazer 2 hospitais de campanha, ao passo que o Governo do Estado do Rio de Janeiro, 8 hospitais de campanha, mas com atraso na chegada desses equipamentos, desses EPIs e respiradores, tudo fica um pouco mais complicado, justamente em um momento em que se tem mais circulação de pessoas nas ruas e avenidas do Rio de Janeiro e um crescimento dos casos de Covid-19. São 170 confirmados até agora. Próximo balanço da Secretaria de Saúde vai sair a qualquer momento. Vamos nos aproximar de 200 óbitos confirmados e mais de 2.700 casos de Covid em todo o estado do Rio de Janeiro, que já tem mais de 60 cidades com registro da doença. O estado do Rio de Janeiro tem apenas 92 cidades. E existe essa preocupação com o aumento no número de casos em um momento em que a estrutura não está toda pronta, não está toda disponível. Para que você tenha uma ideia, na rede estadual de saúde do Rio de Janeiro, taxa de ocupação, vamos dizer assim, né, é de mais de 70%. São apenas 217 leitos de UTI e de CTI disponíveis para pacientes não só de Covid, mas para qualquer tipo de doença. Os leitos de enfermaria são, em grande maioria, aqueles mais disponíveis. 2.499 na rede estadual de saúde do Rio de Janeiro. A taxa de ocupação é de 49%. Qual o medo das autoridades? Que esse aumento de movimentação aqui no Rio de Janeiro represente um crescimento na transmissão da doença, no contágio, justamente em um momento em que os hospitais de campanha não estão prontos. Lembrando que a perspectiva das autoridades de saúde é que estejamos entrando aí no pico da doença, agora entre a segunda quinzena do mês de abril e o início do mês de maio. Por outro lado, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, aquela campanha nacional de vacinação tem sido muito bem sucedida aqui no Rio de Janeiro. Quase 2 milhões de pessoas já foram imunizadas, cerca de 1 milhão somente aqui na capital. Lembrando que a meta traçada pela Secretaria Estadual de Saúde era justamente vacinar algo em torno de 2 milhões de pessoas nessa primeira etapa, com foco principal em idosos e profissionais da área da saúde. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Obrigada, Viga. Agora são 4 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anuncia agora medidas contra o coronavírus. Vamos acompanhar ao vivo.
Estamos tirando aí as partes que geraram mais polêmica com a sociedade, a questão dos empréstimos, né? Eu admito que a ideia inicial teve problemas nesse item, então nós vamos ficar com aquilo que de fato gera convergência, que é garantir, como fosse um seguro, a arrecadação de estados e municípios, como fizemos com a FPE há 2 semanas atrás. Se daqui a 4 meses, 5 meses, a arrecadação recompor, você vai transferir para os estados só aquilo que foi reduzido em relação ao valor nominal de 2019.
Presidente, em relação ao período desse seguro que o senhor está falando, no texto os senhores vão manter a ideia de que ele seja, que essa recomposição dure por 6 meses? Já tem alguma definição de tempo?
6 meses é um bom prazo, porque o FPE nós fizemos até o final do ano. Mas é claro que a recomposição do FPE é um valor menor, né? Um impacto menor, o ICMS tem um impacto maior. Então nós fizemos exatamente no período, pelo menos essa é a ideia do relator, né? Vamos agora esperar a decisão do plenário, que fique no período exatamente da projeção da crise pelo Ministro da Saúde, que vai abril, maio, junho, julho, agosto e setembro começa a cair. E se de fato já estiver caindo, né? Agora um ex-ministro disse que o pior momento é maio. Sendo verdade, nós vamos ter já uma recomposição de arrecadação em julho e a necessidade de transferência vai ser menor.
Boa tarde, presidente. Em relação ao Ministério da Economia, parece que o que eles estão querendo propor, pelo que eu entendi, é repassar 30 bilhões de reais, sendo que metade desse valor ficaria diretamente, obrigatoriamente, tendo que ser gasto em saúde e o restante descarimbado, porque daí o gestor vê onde é que pode. Sim. E a princípio eles não estariam dispostos a recompor ICMS e ISS, dizendo que eles também perderam a arrecadação e não podem se comprometer a ajudar nesse
sentido. Eles perderam a arrecadação e eles podem emitir dívida, os outros entes não podem. E eu lembro da frase do ministro Paulo Guedes, na semana passada, quando ele disse que os recursos para a saúde são ilimitados. O que nós estamos discutindo na saúde não é apenas manter a estrutura de saúde do ano passado. O que está se discutindo, o que está se fazendo nas grandes cidades, com maior aglomeração, é ampliar o número de leitos de UTI para atender a população. Então, na saúde, você vai precisar de recursos extras. Isso está muito claro. Na hora que o município de São Paulo, estado de São Paulo, do Rio, Belo Horizonte, qualquer estado, faz um hospital de campanha para ter mais 100 leitos, 150 leitos, isso precisa de recursos extraordinários, exclusivamente em saúde. Isso é uma atribuição do ministro da Saúde junto com as secretarias municipais e estaduais de saúde. O que nós estamos tratando aqui é apenas da recomposição da nominal da arrecadação do ano passado. E, de fato, o governo federal perdeu a arrecadação, mas na estrutura federativa brasileira, ele é o único que pode emitir dívida. Como disse o economista, o pai da LRF semana passada, isso não ajuda, isso é um seguro, e acho que esse seguro é responsabilidade, sim, do Estado brasileiro garantir as condições mínimas de trabalho dos municípios e dos estados, porque lá que está o problema, né? Lá que estão os hospitais, lá que estão as UTIs, lá que estão as pessoas que precisam de assistência social, lá que estão as pessoas que precisam da polícia, do corpo de bombeiros, precisam da atuação dos servidores públicos municipais e estaduais. Então é óbvio que a gente precisa dar a eles as condições. O endividamento, claro que depois, todos juntos, numa segunda onda, nós vamos ter que repensar como é que reorganiza, né, a agenda de médio e longo prazo. Mas isso é num segundo momento. Nesse momento, nós precisamos atender de forma emergente. Nós estamos vendo que Macapá já está entrando em colapso, Manaus, Fortaleza, porque é um hub internacional do aeroporto de Fortaleza. Então nós precisamos entender que isso vai crescer em todos os estados. São Paulo, a projeção é que a situação vai piorando até a primeira semana de maio, e a arrecadação de todos está caindo, e nós precisamos compensar aqueles que têm limitação e vedação de emissão de dívida.
Você acha que dá para votar hoje?
Vamos trabalhar para votar hoje. Eu acho que esse é um assunto que a gente precisa votar hoje. Temos que votar depois da medida provisória 905. Temos o projeto do Senado 873, que os senadores estão pedindo que a Câmara coloque em pauta ainda essa semana, terça ou quarta. Nós temos muitas pautas, tem as outras medidas provisórias que nós precisamos enfrentar também durante os próximos dias.
Presidente, sobre a suspensão da dívida dos estados. Inicialmente o governo foi contrário à inclusão disso no texto, e daí os senhores acabaram aderindo a essa posição. Mas, nos últimos dias, eles entenderam que o Supremo já está concedendo essas decisões favoráveis aos estados e que isso poderia não se limitar a 2020. Então eles começaram a pressionar para que isso fosse mantido no texto. Por que que isso não foi mantido se o governo mudou de posição?
Porque o governo disse que a nossa proposta, que incluía isso, era uma proposta de pauta-bomba. Como isso não me incomoda, porque todos sabem qual é a minha agenda, desde que eu assumi a presidência da Câmara, desde que assumi os meus primeiros mandatos de deputado federal, mas se eles consideram que isso é um excesso, Nós tiramos o excesso, tiramos os empréstimos e fizemos uma proposta enxuta. Se o governo, de fato, agora entende que é importante uma lei para regulamentar a suspensão das dívidas, o presidente da República pode enviar esse projeto, será votado com toda urgência e brevidade no plenário da Câmara. Acredito que chegando aqui num dia, em 2, 3 dias, o plenário da Câmara vota essa matéria muito rápido, porque ela faz sentido. Agora, nós não podemos ser acusados num dia e depois nós temos a solução, né? O desrespeito à Câmara foi muito grande. Nós ficamos tranquilos, equilibrados, mas agora essa é uma questão que nós entendemos que a sociedade cobra da gente responsabilidade. E nós vamos reafirmar a nossa responsabilidade. E reafirmar a nossa responsabilidade é manter no texto aquilo que é fundamental. Um seguro para arrecadação desses dois impostos. Se a arrecadação melhorar no quarto, quinto mês, você não precisa repassar esses recursos. Então nós estamos focando naquilo que é urgente para os estados e municípios no Brasil.
Em relação ao MP 905, algum avanço? Vamos votar hoje?
Acho que está indo bem. Acho que dá para votar, começar hoje, terminar amanhã, mas vamos começar essa matéria. Essa matéria tem muito apoio aqui também. Tem mais divisão, mas tem apoio.
Só mais uma questão em relação ao campo político. Queria saber qual que é a avaliação do senhor como aliado do ministro Mandetta, das declarações dele, de que a fala precisa ser única.
Acompanhamos, portanto, um trecho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dando medidas de contenção e combate ao novo coronavírus. Mais informações sobre essa coletiva vamos conferir ao longo da programação aqui da Jovem Pan. Agora são 4 horas e 15 minutos e agora o repórter Felipe Vicari traz os números atualizados do coronavírus no Rio Grande do Sul.
Segundo informações divulgadas pela Secretaria Estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul chegou a 17 mortes causadas por Covid-19 nesta segunda-feira. O último óbito registrado é de uma idosa de 87 anos, moradora da cidade de Porto Alegre. A paciente estava internada na UTI desde o último dia 29 e acabou morrendo na noite deste domingo. Ainda, o estado registra 664 casos confirmados da doença, espalhados em 81 municípios. Em um estudo feito pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Rio Grande do Sul, afirma que mais de 2 milhões e meio de trabalhadores gaúchos se enquadram em categorias apontadas como vulneráveis aos impactos causados pelas medidas adotadas nas últimas semanas por autoridades a fim de diminuir a velocidade de propagação da pandemia. Segundo o estudo, pessoas economicamente vulneráveis seriam trabalhadores por conta própria, empregados informais e desocupados. Essa força de mão de obra representa em torno de 43% dos trabalhadores do estado. Ainda, segundo a pesquisa, é cedo de mencionar que tipo de impacto a pandemia causará especialmente para esta parte da população, mas a situação preocupa.
No Rio Grande do Sul, vamos a Brasília. O governo federal lançou a iniciativa Brasil Acolhedor. E quem conta os detalhes direto da capital federal é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o governo federal quer a ajuda da sociedade civil para promover ações de apoio à população vulnerável diante do enfrentamento aí ao novo coronavírus. Para isso, foi lançado na manhã de hoje aqui no Palácio do Planalto o projeto Brasil Acolhedor. Serão duas frentes de atuação. Uma com foco em doações de bens como cestas básicas e itens de higiene pessoal e outra na seleção de organizações da sociedade civil e de pessoas físicas para atuarem na execução das iniciativas diretamente com os beneficiários. Inicialmente, o atendimento será voltado prioritariamente a idosos em situação de vulnerabilidade, a portadores de necessidades especiais e a moradores de rua. Mas a ideia do governo, como explica aí o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, é que a ajuda vá além das necessidades práticas de cada uma dessas categorias, dessas pessoas.
Não é apenas comida, não. Não é apenas recurso financeiro, é levar sim carinho, atenção e estímulo, para que assim como o sistema imunitário tem que estar fortemente estruturado e fortalecido, também a situação espiritual, emocional, psicológica dessas pessoas precisa.
No âmbito do poder público, Lívia, a iniciativa será coordenada pelos Ministérios da Cidadania, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e pela Secretaria de Governo. Já na sociedade civil, a responsabilidade será da Transforma Brasil, que é uma plataforma que reúne iniciativas de voluntariado em todo o país e oferece oportunidades de acordo com a área de interesse de quem quer ajudar. De acordo com o presidente da instituição, o Fábio Silva, a iniciativa é uma oportunidade para que todos os setores da sociedade se unam em prol de um objetivo comum.
Vamos precisar muito de todas as iniciativas sociais que estão nas cidades, nos territórios, nas favelas, porque essa união de primeiro, segundo e terceiro setor tem como missão cuidar dos mais vulneráveis nesse tempo de coronavírus e de pandemia.
Bom, Lívia, o projeto Brasil Acolhedor faz parte do programa Pátria Voluntária, que foi criado pelo governo justamente para incentivar a conexão entre instituições e cidadãos que podem dispor aí de parte do tempo para ajudar o próximo. As contribuições e o cadastramento de organizações podem ser realizadas nas páginas transformabrasil.com.br ou pátriavoluntária.org. Lívia?
Obrigada, Antônio, pelas informações. Agora são 4h20, mudando um pouco de assunto sobre o coronavírus, mas ainda assim é uma notícia triste. O cantor e compositor Moraes Moreira morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 72 anos. O corpo do artista foi encontrado em sua casa no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria, a morte foi provocada por um infarto agudo do miocárdio. As informações sobre o enterro não serão divulgadas, justamente para evitar aglomerações, que é uma das recomendações dos órgãos de saúde como prevenção à Covid-19. Antônio Carlos Moreira Pires nasceu na cidade de Ituaçu, na Bahia, e começou a carreira tocando sanfona em festas de São João. Em 1976, já em carreira solo, Moraes Moreira se tornou o primeiro cantor de trio elétrico. No total, Moreira lançou mais de 60 discos entre a carreira solo, Novos Baianos, Trio Elétrico, Dodô e Osmar, além da parceria com o guitarrista Pepeu Gomes. Sua última postagem em rede social foi em março deste ano, falando sobre a quarentena que o mundo vive. O cantor deixa 2 filhos e 2 netos. 4h21, e mais cedo o governador de São Paulo, João Dória, fez a coletiva com as atualizações e as medidas no combate ao coronavírus. Quem esteve na coletiva e traz todos os detalhes é a repórter Nicole Fusco, ao vivo. Boa tarde, Nicole. Parece que o governador desistiu de endurecer a quarentena, é isso mesmo?
Oi, Lívia. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Embora na quinta-feira ele tenha dito que poderia haver ali uma aplicação de multa ou até mesmo voz de prisão contra quem não cumprisse a quarentena e o isolamento social, nesta segunda-feira o governador disse que subiu de 47% para 59% a taxa de distanciamento social, a taxa de isolamento, e que, portanto, não seria o caso neste momento de endurecer as regras da quarentena. E o governador anunciou novas medidas de combate à Covid-19, entre elas o anúncio de que serão contratados 1.185 profissionais da saúde. 260 já começam a trabalhar no próximo dia 22 e os outros 925 vão começar a atuar e vão reforçar o sistema público de saúde a partir de 1º de maio. Vamos acompanhar agora um trecho no qual o governador detalha um pouco mais quem são esses profissionais e como eles serão contratados.
Serão convocados 260 profissionais remanescentes dos concursos públicos anteriores e estes começam a trabalhar já no dia 22 de abril. Também faremos 925 contratações que serão feitas pelo tempo de 12 meses.
O governador João Dória anunciou também que a partir de amanhã vai começar uma nova campanha educativa de orientação junto com a Vigilância Sanitária do Estado e também dos municípios para orientar tanto os comerciantes quanto a população que decidirem então não cumprir essa quarentena. De acordo com Dória, os agentes da Vigilância Sanitária vão atuar junto com os comerciantes que insistirem em abrir o comércio, mesmo que ele não seja de serviços essenciais. Vamos acompanhar o que ele disse.
Serão centenas de profissionais que o governo do Estado de São Paulo colocará junto a estabelecimentos comerciais e às comunidades no Estado para orientação adequada e a obrigatoriedade de atenderem à quarentena. Será um programa de orientação educativa.
E Lívia, só para completar, eu tinha dito sobre a taxa de distanciamento social durante o final de semana, que subiu de 47% para 59%. E só para dar um detalhamento desses dados, o município de Mogi das Cruzes foi o que mais atingiu o isolamento social. 64% da população ficou em casa neste final de semana, seguido por Guarulhos, com 63%, Osasco, com 62%, São José dos Campos, com 61%, e também São Bernardo do Campo. 60% da população em casa. O governador João Dória parabenizou todos esses municípios e também todos os demais do estado de São Paulo que fizeram então com que essa taxa média aqui no estado subisse para 59%.
Quero deixar bem claro que não apenas a nossa posição, a minha pessoal, a nossa do governo do estado de São Paulo, e o Bruno terá a oportunidade de falar também a sua visão, é proteger o direito e a liberdade de ir e vir. Nunca o governo de São Paulo, nunca o governador de São Paulo desejou limitar, impedir ou restringir o direito de ir e vir. Mas também não desejamos e não faremos nenhum estímulo para que as pessoas possam se aglutinar.
Lívia, a gente acompanhou agora um trecho do governador João Dória, no qual ele fala, né, mas na verdade sem citar, sem mencionar diretamente o presidente Jair Bolsonaro a respeito da quarentena e desse respeito ao ato de ficar em casa, né? Ele repetiu diversas vezes durante a coletiva as palavras ciência, medicina e estudos para embasar todas essas medidas que são adotadas pelo governo do estado de São Paulo.
Tá bem, Nicole, muito obrigada pelas informações e um ótimo trabalho.
Obrigada igualmente.
Agora são 4 horas e 26 minutos. O Itaú Unibanco confirmou nesta segunda-feira a doação de R$1 bilhão para financiar ações de combate ao coronavírus. Quem conta os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini, ao vivo. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. É isso mesmo, uma campanha publicitária será a primeira ação do movimento Todos pela Saúde, criado para administrar a doação bilionária do Itaú Unibanco em combate ao novo coronavírus. A ação é liderada pelo diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, Paulo Chapchap, e conta também com o oncologista Drauzio Varela e o presidente do Hospital Albert Einstein, Sidney Klajner, entre outros nomes. Segundo Chapchap, a intenção é iniciar o movimento com a veiculação de peças publicitárias que reforcem a importância de medidas de prevenção contra a Covid-19, como o uso de máscaras.
Já está em andamento a produção pela equipe de comunicação do próprio banco, acionada por nós, claro, para uma ampla campanha de publicidade no país inteiro, recomendando fortemente o uso de máscaras em todos os contatos sociais que forem imprescindíveis, que forem essenciais para todas as pessoas. E nós vamos fomentar para isso, obviamente, a produção ampla em milhões de unidades de máscaras para esse fim.
Outros ensinamentos, como a maneira correta de tossir ou espirrar, também serão ensinadas através da campanha. Além disso, a iniciativa trabalha com o envio de profissionais de saúde para gabinetes de crise nos locais mais necessitados. O Todos pela Saúde também pretende estimular a indústria nacional a fabricar os equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. A doação de R$1 bilhão do Itaú Unibanco para o enfrentamento da Covid-19 no Brasil se soma a outras R$250 milhões que a instituição já havia doado. De acordo com o presidente do banco, Cândido Bracher, a quantia não trará benefícios fiscais para a empresa.
Esses recursos têm origem no balanço do banco. Eles serão repassados à doação através de um endowment e não gozam de benefício tributário diferente do que qualquer despesa regular do banco.
Bracher ressalta que a doação é a maior privada já feita no Brasil para uma causa específica. Todas as decisões tomadas pelo programa serão executadas em conjunto com o governo federal e de forma coordenada também com estados e municípios. Lívia.
E Beatriz, o presidente do Itaú também falou sobre as expectativas para o PIB do Brasil deste ano. O que ele disse?
Isso, Liv, ele falou. Ele projetou uma queda de 3,5% a 5% do PIB brasileiro neste ano. O presidente do Itaú Unibanco, Cândido Bracher, reconheceu que está difícil fazer projeções no momento atual de pandemia, porque elas estão mudando com muita velocidade diante do avanço da doença. Segundo ele, algumas variáveis importantes precisam ser levadas em consideração na hora de medir o tamanho da queda e a capacidade da retomada da economia, como a duração do distanciamento social, a velocidade dessa retomada econômica e o volume de recursos que o governo federal vai investir para controlar esses impactos, Lívia.
Está bem, Beatriz, obrigada pelas informações e até mais. E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo, voltamos já.
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, plano.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan News.
Jovem Pan. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O coronavírus afeta todos nós de alguma forma e nos impõe desafios enormes. Para superar esse momento, temos que nos unir. Por isso, a Jovem Pan reforça o compromisso firmado há décadas com ouvintes, espectadores e internautas. Estaremos 24 horas no ar com você, apresentando uma programação 100% voltada ao combate dessa pandemia. Nossos apresentadores, repórteres e comentaristas vão levar até você informações em tempo real, sempre com a melhor análise. Fique em casa, fique ligado em todas as nossas plataformas. Jovem Pan, 24 horas no ar com você. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan agora está de volta ao vivo. Agora são 4 horas e 33 minutos, faz 22 graus na capital de São Paulo. Cartórios registram alta nas mortes por doenças respiratórias. Assunto para o repórter Marcelo Matos. Olá, Marcelo.
Olá, Lívia. Olá, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Os cartórios registram mais mortes por Covid-19 do que o Ministério da Saúde. Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais apontam que hoje, dia 13 de abril, já foram computados 1.392 registros de óbitos por Covid-19 contra 1.223 divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados estão disponíveis no portal da Transparência do Registro Civil, que é uma plataforma que une os registros de óbitos feitos em cartórios de todo o país, com base na causa mortis identificada como suspeita ou confirmada por médicos que atestaram os óbitos. O portal da Transparência tem um acesso pelo endereço transparência.registrocivil.org.br. Então, existe inclusive uma plataforma eletrônica que reúne os dados dos cartórios brasileiros, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil. E nesse ícone, né, há um ícone especial Covid-19, tem índices individualizados por estados e também o país, bem como uma comparação de mortes por insuficiência respiratória em 2019, de janeiro a 9 de abril. Então, nós temos inclusive até 3 de abril, melhor dizendo. Então, há uma diferença, há uma elevação em relação às doenças respiratórias, pneumonia, como morte nesse ano de 2020, na comparação com o mesmo mês de 2019. Então, indicando justamente que há uma incidência forte do coronavírus nesse momento no país, essa verdadeira pandemia, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Daqui a pouco voltamos com mais informações. Até mais.
Obrigada, Marcelo. Agora são 4 horas e 35 minutos. O mundo atingiu a marca de 1.883.119 casos confirmados do novo coronavírus. Até esta segunda-feira, 117.569 pessoas já morreram da doença. O estado de Nova York, epicentro da doença nos Estados Unidos, soma mais de 10 mil mortes por coronavírus. Apesar da marca trágica, o governador de Nova York disse que o número de hospitalizações é o menor em 2 semanas e que o de novas intubações continua caindo. O total de mortes em todo o território norte-americano é de 22.861 pessoas e os casos confirmados passa de 500.000. Na Europa, a Espanha lidera o ranking de infectados. São 169.496 pessoas com a doença e 17.489 já morreram de Covid-19. Na Itália, a situação ainda é preocupante. O país tem 159.516 e foi registrada uma nova alta no número de mortes. O total de vítimas subiu para 20.465. A partir de amanhã, a Itália terá a retomada parcial de atividades econômicas, mas o isolamento da população segue em vigor até o dia 3 de maio. No Oriente Médio, o Irã tem 111 novas mortes confirmadas, recorde no período de 24 horas. E a China inicia a semana com o temor de uma segunda onda de contaminação. O país asiático registrou 108 novos casos, sendo a maioria casos importados. No Brasil, aqui no nosso país, são 1.223 mortes e 22.169 casos confirmados. Os números serão atualizados na coletiva logo mais. E em meio ao avanço do coronavírus, nos Estados Unidos, aumenta a tensão também entre o presidente Donald Trump e o médico Anthony Fauci. Quem conta os detalhes é a correspondente Mariana Giangiacomo. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. Pois é, esse conflito entre o presidente Donald Trump e o médico Anthony Fauci, que é uma das maiores autoridades em doenças infecciosas aqui dos Estados Unidos, está com bastante destaque por aqui nesta segunda-feira, viu? Dr. Anthony Fauci, né, como eu disse, uma das maiores autoridades em doenças infecciosas dos Estados Unidos, vem ganhando cada vez mais destaque em meio à pandemia do coronavírus. Ele participa das entrevistas coletivas com Donald Trump quase todos os dias e já chegou, inclusive, a corrigir o Trump em algumas ocasiões. O Trump ficou ali visivelmente incomodado, mas mesmo assim até hoje tem elogiado muito o trabalho do Dr. Anthony Fauci, disse que Anthony Fauci é brilhante em várias ocasiões e que está ouvindo sim o conselho de Fauci e das outras autoridades em saúde. De fato ele está, né? Tanto que estendeu o período de distanciamento social aqui nos Estados Unidos por causa disso. Mas neste domingo o Dr. Anthony Fauci deu uma entrevista e disse que os Estados Unidos poderiam ter salvado vidas se tivessem começado o distanciamento social antes. E aí, alguns apoiadores do presidente Trump foram às redes sociais e fizeram a hashtag FireFauci, ou seja, demitir Fauci, entrar para os trending topics, os assuntos mais comentados na rede social. E o presidente Trump retuitou uma dessas mensagens. A mensagem que ele retuitou dizia o seguinte: Agora, o Fauci está dizendo que se Trump tivesse ouvido experts antes, teria salvado mais vidas. Sendo que no dia 29 de fevereiro, Fauci estava dizendo que não tinha nada para se preocupar e que não havia uma grande ameaça para os Estados Unidos. Por isso, é hora de hashtag FireFauci, ou seja, hashtag demitir Fauci. O presidente Trump retuitou essa mensagem e aí a mídia aqui nos Estados Unidos começou a se perguntar se ele estaria mesmo considerando demitir Anthony Fauci ou não. Algumas fontes aqui estão dizendo para os jornais que Trump, na verdade, não estaria considerando uma demissão, que ele só estaria tentando fazer Fauci ficar desconfortável, porque sabe da importância, reconhece a necessidade de ter alguém como Anthony Fauci no governo nesse momento. Ele é uma figura extremamente respeitada pela comunidade médica, está no governo já faz tempo, ajudou ali a coordenar a estratégia de combate dos Estados Unidos à AIDS. Então, enfim, Trump reconheceria essa necessidade de mantê-lo no governo, mas está incomodado com essas declarações, né, essa forma de confronto do Dr. Anthony Fauci. E uma outra polêmica também envolvendo Donald Trump é com os governadores. Nos últimos dias, os governadores têm dito que cabe a eles, né, a cada um deles, definir quando os estados vão sair, vão começar a relaxar as medidas de distanciamento social, já que a situação aqui muda caso a caso, de estado para estado. E o presidente Donald Trump publicou uma mensagem hoje no Twitter dizendo o seguinte: para criar conflito e confusão, alguns da mídia fake news estão dizendo que a decisão de abrir estados é dos governadores e não do presidente. Isso é incorreto. É uma decisão do presidente por muitas boas razões. A administração continua trabalhando com os governos e vai continuar. Uma decisão minha, em conjunto com os governadores, vai ser feita em breve. Agora, alguns especialistas em direito ouvidos pela imprensa aqui dos Estados Unidos dizem que, na verdade, não é bem assim, que o Trump não teria essa autoridade para reabrir os estados, né? Porque ainda mais aqui que existe muito essa questão da autonomia dos estados, então esse é mais um conflito. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, deu uma entrevista coletiva hoje falando sobre os números daqui e falou também em uma estratégia conjunta com outros estados vizinhos daqui para começar a pensar em uma possível reabertura, mas destacando, né, começar a pensar, não tem data, não tem previsão, é apenas uma questão, uma forma de o governador dizer que essa abertura tem que ser pensada em conjunto por estados próximos ali, já que as pessoas transitam entre esses estados. E em nenhum momento ele mencionou a participação do presidente Donald Trump. Então, só para a gente encerrar, atualizando aqui os números de Nova York, o número de hospitalizações por dia continua caindo, então é um sinal de que Nova York está conseguindo achatar essa curva de casos do coronavírus, mas no domingo foram 671 mortes por causa do coronavírus. No total, o estado já registrou mais de 10 mil mortes por causa da Covid-19. Em todo o país, já são mais de 22 mil mortes e mais de 570 mil casos registrados de coronavírus. Eu continuo por aqui acompanhando tudo o que acontece e volto a qualquer atualização.
A situação é preocupante, Mariana. Obrigada pelas informações. Ainda no cenário internacional, a Ásia teme o segundo pico de contágio no continente. E quem fala mais disso é o repórter Vinícius Nunes. Vamos acompanhar.
Com o aumento de casos em países asiáticos, o temor de um possível segundo pico de coronavírus volta a crescer no continente. Exemplo de combate à Covid-19, Singapura teve 250 novos contágios em apenas um dia. O tigre asiático contabiliza 2.532 casos, uma alta de 173% apenas no mês de abril. O número de mortes continua baixo, apenas 8 fatalidades, mas o país começa a impor medidas restritivas mais duras contra a população, como o fechamento de escolas, faculdades e estabelecimentos não essenciais. A população segue sendo testada em massa e os aeroportos passam por controles sanitários mais rígidos. Neste fim de semana, o premier Lee Hsien-loong anunciou quarentena parcial no país e pediu que a população fique em casa. O Japão e a Coreia do Sul também anunciaram medidas de isolamento social neste fim de semana. O arquipélago japonês foi o segundo território fora da China a identificar a presença do vírus, logo depois da Tailândia, mas demorou para tomar decisões de restrição. As autoridades médicas alertaram o governo que o sistema de saúde japonês pode entrar em colapso por conta do número de casos crescentes de coronavírus. No Japão, são 7.255 casos, com 102 mortes. Já na Coreia do Sul, mais de 10 mil pessoas já testaram positivo e 217 morreram por causa da doença. Há uma certa estabilidade no número de novas infecções, mas o governo se preocupa com os casos importados e o presidente Moon Jae-in estuda restringir voos com destino às principais cidades sul-coreanas. Quem também se preocupa com os casos importados é a China, que bateu um novo recorde no número de infecções desse tipo, 99. É o maior número de importados desde o início de março. Mesmo assim, o gigante asiático tem boas notícias. Nas últimas 24 horas, nenhuma pessoa morreu por coronavírus no território e o primeiro trem-bala entre províncias foi reaberto nesta segunda-feira, ligando Chengdu a Guiang.
E entre as tentativas de contenção do novo coronavírus, o aumento na circulação de pessoas no Rio de Janeiro está preocupando as autoridades. Assunto então para o nosso repórter direto do estado fluminense, Rodrigo Viga.
Exatamente. Existe uma preocupação aqui das autoridades do Rio de Janeiro com a maior circulação de pessoas nas ruas, avenidas e também no trânsito, no tráfego da cidade. Não que tenhamos muita gente, mas, por exemplo, a gente está aqui numa área aberta, no aterro do Flamengo. Já vai passar uma pessoa fazendo uma caminhada, algumas, inclusive, usando aquela máscara de proteção, seja de pano, seja cirúrgica, e não atendendo a recomendação das autoridades pelo confinamento, pelo isolamento, pelo distanciamento ou pela quarentena. Os gráficos de empresas, né, que fazem a medição, fazem um mapa de calor das pessoas, e a própria Prefeitura do Rio de Janeiro, dentro do seu centro de operações, tem verificado essa maior movimentação de pessoas. O governador Wilson Witzel fala até em mobilizar a bancada do Rio de Janeiro para tentar encaminhar lá em Brasília um projeto de lei que possa prever a sanção, a punição, a multa daqueles que insistirem em permanecer nas ruas sem a devida e comprovada necessidade. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, o nosso cinegrafista Márcio Marzullo, por exemplo, veio da Ilha do Governador bem cedo hoje e pegou trânsito na linha vermelha, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Há também relatos de movimentação mais intensa na linha amarela. Eu dei uma percorrida bem cedo pela orla aqui do Rio de Janeiro e detectei, inclusive, além das pessoas fazendo esse jogging, essa caminhada, surfistas desafiando a interdição das praias prevista em um decreto do governador Wilson Witzel, a polícia jogando sirene, pedindo para que eles saíssem do mar, mas foi uma negociação. Lembrando que por aqui nós já tivemos, inclusive, pessoas que resistiram, não quiseram sair da areia da praia e acabaram sendo conduzidos para a delegacia, prestaram esclarecimentos e depois seguiram a vida. Mas existe sim essa preocupação por aqui com o maior movimento, maior fluxo de pessoas caminhando nas áreas livres, né, ao ar livre, e também no trânsito da cidade e do Grande Rio. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
É uma tentação, né, Rodrigo Viga? Quem nos acompanha por imagens no YouTube vê as lindas imagens do Rio de Janeiro, esse dia bonito, mas as orientações dos órgãos de saúde é para ficar em casa. Agora são 4 horas e 47 minutos. Coquetel de medicamentos é a nova arma contra o coronavírus. E quem tem mais informações sobre este assunto é o repórter Vinícius Moura, que vai conversar com a gente ao vivo. Boa tarde, Vinícius.
Oi, Lívia. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores aqui do Jovem Pan. Agora, pois é, Lívia, uma boa notícia. Alguns hospitais já começam esse tratamento à base de corticoides para pacientes diagnosticados com o coronavírus. A inspiração deste tratamento foi um artigo publicado no JAMA, que é o Journal American Medical Association, e esse estudo indica uma baixa mortalidade e uma diminuição também no tempo de internação de pacientes que recorrem a este tipo de procedimento, a este tipo de tratamento. O primeiro caso de cura aqui no Brasil a partir do uso de corticoides foi no hospital Vila Star, em São Paulo. O médico deste paciente, o médico imunologista Roberto Ceballos, que também é consultor aqui da Jovem Pan. Ele está muito animado com esse tipo de tratamento, disse que os resultados ali na boca do leito são realmente brilhantes e ele espera ter também depois dos estudos, depois que ele protocolar também todo este procedimento aí para a comissão de ética, ele espera que o Brasil possa ser pioneiro neste tipo de tratamento, que consiste, portanto, no uso de corticoides, mas, né, também aliado ali ao uso de antibióticos como a azitromicina e a claritromicina. E o médico imunologista Roberto Zeballos explica para a gente como que o uso desses corticoides aliados a esses antibióticos consegue modular o sistema imunológico e evitar que esses pacientes vão para o processo de intubação. Vamos ver.
Quem me trouxe esse trabalho foi o gênio Marcelo Amato, um pneumologista e cientista reconhecido no mundo inteiro. A visão desse tratamento, fala todo mundo olhando para o vírus, e quando você está diante de um problema, você tem que ver onde que é o fator crítico. O fator crítico era o quadro pulmonar, e o corticoide ele controla muito bem o processo pulmonar, evitando que o paciente vai por tubo.
Pois é, Lívia, e o doutor Roberto Zeballos também ressalta que o uso do corticoide ele não tem ali a replicação viral, porque o paciente ele já está ali com a doença pulmonar, então já tem essa interação com o vírus no seu sistema imunológico. Então era uma preocupação, era até algo que alguns infectologistas falavam, né, que poderia também baixar a imunidade dos pacientes e ter essa replicação viral, mas ele disse que, ao contrário disso, os estudos apontam para um outro caminho muito mais promissor.
Vinícius, e quantas pessoas já foram curadas com este coquetel e quando começam os estudos?
Os estudos devem iniciar, Lívia, já nesta semana. O doutor Roberto Zeballos disse até que talvez amanhã já comece aí esses estudos, que vão ser aqueles estudos controle, né, para poder fazer a comparação, testa com grupo de pacientes, testa com outro grupo de pacientes, pacientes com uso de corticoides, pacientes sem uso de corticoides, para você ter ali este dado científico que é preciso para que a comunidade médica saiba da eficácia desse tipo de tratamento. Mas ele está muito animado, ele diz até que acha que pode ser ali numa margem de 80, 90% de aprovação, de cura de pacientes que se utilizem desse tipo de procedimento. No hospital Vila Star, Lívia, 10 pacientes já foram curados. Além desse que eu falei, né, que foi o primeiro no hospital Vila Star, 10 pacientes, outros 9, né, já foram curados também com o tratamento do corticoide. E outros hospitais, né, que já receberam aí a boa notícia, começam também já a utilizar assim, aí nos seus leitos de saúde.
Está bem, obrigada pelas informações, Vinícius. Uma ótima notícia, obrigada. A OMS estabeleceu normas para países que forem levantar a quarentena. Mais informações então com o repórter Victor Moraes.
O diretor executivo do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, disse que as máscaras não são uma alternativa à quarentena no combate à Covid-19. Segundo ele, a OMS vai apoiar os países que querem implementar uma estratégia mais ampla de usar máscaras ou de cobrir o rosto, desde que seja parte de uma estratégia mais abrangente. O uso de máscaras, de acordo com Ryan, deve ser incorporado a estratégias de isolamento e tratamento de casos, também higienização das mãos e educação de comunidades. Além disso, o diretor do Programa de Emergências da OMS afirmou que não se pode substituir a quarentena por nada no combate à doença. A entidade também reforçou os critérios que países devem levar em conta ao considerar suspender medidas de isolamento social. Por exemplo, a transmissão da Covid-19 deve estar controlada, o sistema de saúde deve ser capaz de detectar, testar, isolar e tratar todos os casos, os riscos de surtos também devem estar minimizados em condições especiais, como instalações de saúde e casas de repouso. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que a organização vai publicar nesta terça-feira um estudo completo com as novas recomendações no combate à Covid-19.
E em meio ao avanço da Covid-19, um médico faz alerta para pacientes cardiopatas. A reportagem é de Márcio Espímpolo.
A participação de Roger Coutinho. cardiologista. Um dado importante: algumas pessoas podem estar sentindo alguns problemas, sintomas importantes no coração, e por receio não estarem procurando o hospital em função dessa pandemia, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Vamos ouvir este relato importante de um especialista, um cardiologista, que tem esse detalhe para a gente. Roger Godinho.
Roger Godinho, eu sou cardiologista em São Paulo. Eu queria fazer um alerta importante para vocês. Tenho conversado com colegas cardiologistas aqui de São Paulo, mas também no interior do Brasil, e nós temos notado uma diminuição muito importante do número de pacientes internados com infarto e com angina. Alguns colegas relatam diminuição de 50% do número de pacientes internados, outros relatam diminuição de 80%. A ideia aqui não é tirar o foco da pandemia do Covid-19, pelo contrário. Esse fenômeno, ele não é exclusivo do Brasil. Isso foi relatado na China, foi relatado na Itália, na Espanha, na França e nos Estados Unidos. E até pouco tempo atrás, nós não tínhamos noção do que estava acontecendo. Por que esses pacientes estavam infartando menos, teoricamente? Entretanto, ontem saíram dados muito alarmantes de Nova York. Houve um aumento muito expressivo do número de pacientes que apresentavam morte súbita fora do hospital. Ou seja, as unidades de atendimento, elas eram acionadas, entretanto, quando elas chegavam, não havia mais o que fazer. Existe uma suspeita de que esses pacientes apresentavam sintomas cardiológicos em casa, mas por algum motivo, talvez por receio de contaminação pelo Covid-19, eles não relatavam isso a seus familiares e a seus médicos. Portanto, eu queria passar uma mensagem para vocês. Se você é um paciente cardiopata ou não, mas apresenta dor torácica, falta de ar ou qualquer outro sintoma mais persistente, você deve entrar em contato com o seu médico, você deve relatar isso aos seus familiares. Se você é um paciente cardiopata, mas está bem, assintomático, por favor, mantenha o distanciamento social.
Participação do médico competente, Dr. Roger Godinho, falando sobre isso. Então, claro, preocupa o coronavírus nos hospitais, tudo isso que a gente tem lido e acompanhado, isso é um fator de preocupação, sim. Mas sentiu algum probleminha, claro que tem que procurar a unidade mais próxima. Márcio Espímpolo para a Jovem Pan News.
Agora são 4 horas e 56 minutos. O Jovem Pan agora está terminando, mas a semana só está começando. Então eu te espero amanhã às 4 da tarde. Em seguida você fica com o 3 em 1 no comando de Vitor Brown. Até mais.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan News. Jovem Pan. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora, é o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.